Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
Oi, pessoal, eu sou Júlia Corrêa, editora na TAG, e vou apresentar o nosso podcast de hoje. Indicado pelo escritor brasileiro Alain da Rosa, o livro da TAG Curadoria deste mês apresenta um retrato instigante e multifacetado do Haiti. A obra tem a autoria de Danila Ferrier, que transforma em matéria literária sua própria vivência como cidadão exilado. É precisamente esse o ponto de partida de País Sem Chapéu, autoficção protagonizada por um escritor que, de volta ao seu país natal, começa a narrativa expressando seu anseio de falar do Haiti, no Haiti. Dessa empreitada, revela-se a riqueza das tradições de seu país, assim como os conflitos que marcam a sua história. Para aprofundar a leitura da obra, vamos conversar hoje com Heloísa Moreira, responsável pela primorosa tradução do livro para o português, lançado em 2011 pela editora 34. Oi, Heloísa, como vai?
Oi, Júlia, boa tarde. Prazer estar aqui.
Obrigada por aceitar o nosso convite. Para a gente começar a nossa conversa, por ser um livro bastante ancorado na biografia do próprio autor, eu queria começar te perguntando sobre a trajetória dele, e um pouco do impacto das questões biográficas mesmo na produção dele em geral, não necessariamente apenas em País Sem Chapéu, mas na produção mais extensa, assim, que talvez o público brasileiro ainda não conheça muito bem, né? São poucas obras traduzidas para o Brasil, mas para a gente entender um pouco assim, quais são os temas, quais são as principais discussões que surgem a partir da obra dele.
Bom, o Danila Ferrier, ele escreve mesmo muito baseado na própria vida, né? E claro que ele mistura e faz uma ficção e faz cortes, né? Como enfim, todos nós fazemos quando contamos alguma coisa que aconteceu na nossa vida, né? Melhora uma parte, esconde a outra, mas é sobretudo a vida dele. Então, os primeiros 10 livros ele chamava de minha autobiografia americana, porque ali vivida nas Américas. Ele nasceu no Haiti, morou muito tempo no Canadá e em Miami, né? Então, depois ele vai viver um tempo na França também, mas principalmente aqui nas Américas mesmo. E ele conta, bom, o primeiro livro dele, né, que foi um grande sucesso, que é Como Fazer Amor com Negro Sem Se Cansar, é a chegada dele no Canadá, em Montreal, e como ele vai se... ele é escritor de formação, mas como ele vai escrever esse primeiro livro, né, como um imigrante, sem dinheiro, ali fazendo, vivendo de subempregos, e ele consegue escrever esse primeiro livro que vai vender, que vai ter um sucesso bem importante. E daí ele vai retomando e conta, né, então tem um livro que conta a saída dele no Haiti, né, é uma saída inesperada de um dia para o outro, então tem um livro que vai se dedicar só sobre isso, tem outro livro que ele vai contar da infância dele, que é o L'Odeur du Café, que foi o primeiro livro também que ele teve, que foi bastante premiado, e aí ele conta uma fase da vida dele que ele morou com a avó numa cidadezinha menor no Haiti. Outros livros que ele conta... Enfim, aí a experiência dele em morar no Canadá, esse específico que ele vai voltar para o país e vai olhar, ter um olhar, né, já um pouco estrangeiro para esse país onde ele viveu os primeiros 20 anos da vida dele. Mais para frente, ele começa a escrever uns livros, ele escreve à mão, e desenha, né? Eu até vou te mostrar aqui, né? Eu sei que no podcast não vai aparecer, mas sempre baseado aí na vida dele. Ele vai contando, ele, como jornalista, ele escreve uns artigos, ele mistura, ele traz esses artigos, costura nas narrativas. Então, é mesmo um grande diário editado por ele.
E é interessante como a trajetória dele acaba se cruzando com a própria história do Haiti, né? No caso de País Sem Chapéu, especificamente, a gente tem essa experiência do retorno de um exílio, né? Queria te perguntar um pouco como que se deu, Heloísa, essa experiência dele, né? O que motivou a saída dele do país nesse contexto? E é interessante também a gente pensar nesse olhar crítico que ele acaba lançando quando retorna ao país, né? Que a gente já vê nas primeiras partes, assim, de País Sem Chapéu, justamente por ter passado tanto tempo longe da terra natal, ele acaba lançando um olhar bastante crítico para as questões políticas, questões culturais mesmo, do país dele. Então, eu queria entender um pouco como essas questões históricas do Haiti estão presentes na obra, como que estão na base mesmo, né, considerando essa experiência de exílio dele. Como que a gente pode entender a atuação política dele também, né?
Ele tem um lado político importante, né, apesar dele sempre brincar com isso e fugir desse lugar mais sério, entre aspas, mas o pai dele tinha uma, enfim, chegou a ser prefeito, né, da capital do Haiti, e então acho que ele também era alguém engajado no seu próprio país, era jornalista, e ele, o que motivou a saída dele do país justamente foi isso: ele trabalhava num jornal com um colega, e o colega dele foi morto, né? Foi assassinado, o corpo aparece, então eles ficam um pouco assustados, né? Percebendo que aquela repressão dos anos ali de ditadura, né? Tanto do Papa Doc quanto do Baby Doc, né? Tá chegando mais perto, e aí ele resolve sair de um dia para o outro, né? É motivado exatamente por essa morte, aí ele resolve ir embora do país com medo pelo histórico já familiar em relação ao pai, e aí com a morte do colega e o trabalho dele, né, de um jornalista. Então, acho, bom, tem resumidamente, né, esse contexto original aí, de uma situação mais engajada. Ele é alguém preocupado com essas questões, e quando ele sai, daí quando ele volta, então o que a gente vê no livro, ele revendo, né, então ele vai, da mesma forma que ele fala, como sente o cheiro da manga, né, aquelas lembranças que voltam dos cheiros, dos sabores, né, ele fala muito da comida da mãe e da tia, tudo isso, e também ele vai se lembrando, mas ao mesmo tempo se surpreendendo, por exemplo, com a presença dos mortos, né, no dia a dia das pessoas, como elas o tempo todo estão citando, né, estão contando com esse convívio entre vivos e mortos, com a questão do vodu, né, da religião também, né, a presença. Então, claro, não é uma novidade para ele. Por outro lado, ele ficou longe, de repente tudo isso vai voltando, ele vai lembrando, né? Ah, era assim. Eu acho que, ao mesmo tempo que o Dani foge um pouco desse papel político, no sentido de alguém que vai panfletar, né, sobre o Haiti ou sobre as questões e as penúrias mesmo do país, ele é alguém que está o tempo todo ali, ele sempre faz questão, né, de manter essa relação. Ele ficou, de fato, muito tempo sem ir, mas desde que ele volta, né, e esse relato aí do País Sem Chapéu, ele volta com certa frequência. Quando ele recebe o prêmio quando ele foi nomeado a fazer parte da Academia Francesa, ele vai para o Haiti para receber essa notícia oficialmente estando no Haiti. Então, ele faz questão de trazer esse lado. Né? Se por um lado ele fala, não sou um autor haitiano, sou um autor, né? Não sou um autor negro, sou um autor. E ele faz questão de estar no país e de falar das questões do país. E nos livros a gente percebe exatamente todos... essas mazelas que estão presentes aí no país.
Eu acho interessante também pensar, Heloísa, pode me corrigir se eu estiver equivocada assim, nessa hipótese, mas que essa experiência de uma de pertencimento e distanciamento, né, que ele acaba tendo assim, né, muito por essa trajetória dele de exílio, tem impacto no próprio estilo literário dele, assim, a gente percebe certo humor, às vezes, em certas descrições. Eu queria te ouvir falar um pouco justamente sobre esse estilo narrativo do Dany. Quais são as principais características dessa prosa? Como que você definiria, assim, como que você descreveria esse estilo dele mesmo?
Ótima pergunta, não tem nada para te corrigir, assim, eu conheci ele, né, e ele é muito, o jeito que ele escreve e que ele convive, assim, é muito parecido, porque acho que ele, da mesma forma, né, que ele escreve a forma de uma autobiografia, porém a gente sabe que nem tudo ali é verdade, ele também é tudo muito espontâneo, né? Então, talvez muitas coisas ali são pensadas, né? Não é tão espontâneo assim, mas ele é muito perspicaz, mas ele é muito direto, muito afetivo, muito lúdico, né? Então, acho que esse engraçado, dessa leveza, ele está falando de coisas importantes, mas ele fala com uma leveza, a linguagem que ele usa, né, muito o presente, as frases curtas, então tudo isso acho que nos aproxima, ele cria um ambiente afetivo, que não é simples no melhor sentido da palavra, né, que não tem... A gente tem a sensação que não tem uns subterfúgios, não tem coisas desnecessárias, e isso aproxima, acho que cria inclusive uma identificação, né? A gente percebe que a gente poderia estar ali dentro daquela realidade também. Então, não sei se eu também consegui responder bem a sua pergunta, mas eu sinto essa espontaneidade aí do escritor de pijama, né, que ele gosta de falar também.
Tem algo muito arejado ali, sensorial, né? Dele debaixo da mangueira, escrevendo, aquilo vai nos envolvendo mesmo, né?
Essa coisa do sensorial é muito legal, exatamente. Ele traz todos os sentidos, né? A gente sente cheiros, a gente sente gosto, a gente sente o vento que bate, né? O barulho das crianças brincando, enfim. Então, ele estimula tudo isso. E daí me lembra, né, quando você falou isso, também a questão do autor, do pintor primitivo, né, ele, com o qual ele se compara, né, e muitas vezes ele fala em outros lugares aí, ele também diz isso, que ele é um escritor primitivo, então ele não seleciona, como se ele não selecionasse, então eu estou aqui, estou falando do barulho das crianças, estou falando da manga que cai, é tudo ao mesmo tempo, né, como num quadro primitivista, em que parece que não houve uma seleção de elementos, e aí cabe a gente a fixar o olhar em um lugar ou outro. Ele simplesmente coloca todos os elementos ali ao mesmo tempo.
Um suposto naif, assim, né? Que a gente vai ver a fundo, não é tão naif assim.
Exatamente. Não é tão espontâneo, não é tão ingênuo quanto parece, mas ele coloca dessa forma. Isso mesmo.
Sim. Acho também importante a gente falar sobre o Vodu como um elemento estruturante do livro, da própria escrita, de toda a narrativa, de como ele construiu o País Sem Chapéu, né? É, até é interessante, a gente entrevistou um antropólogo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de origem haitiana, Anderson Joseph, e ele fala sobre como o vodu é a chave para compreender o mundo material e simbólico haitiano. E uma vez que o Dani traz, né, esse mundo haitiano para dentro da própria obra, essas questões naturalmente vão aparecer, né? E ele acaba usando para construir mesmo, né, a narrativa dele, pensando nas questões de país real, país sonhado, todas essas questões ligadas à morte. Então eu queria te ouvir um pouco sobre esse aspecto, Heloísa, de como é essa relação do autor com o vodu, até pensando assim em termos textuais mesmo, né? Como que isso está presente? A gente tem também todos aqueles, acho que vale a pena a gente trazer isso agora, depois a gente pode discutir mais, aqueles ditados populares que também estão muito ligados, né, essa cultura. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso para o pessoal, acho que seria bem interessante.
Acho que o vodu, quando você fala dos provérbios que tem no início de cada capítulo, que ele escreve em creole, né? O crioulo, né? O creole assim como o vodu, são elementos de resistência, né, do Haiti, né? São as crenças, né, do povo, de fato. O creole é a língua que é falada por todos eles, né, até irem para a escola, e aí na escola vão aprender o francês. E o vodu também é essa religião que acaba, né, o cristianismo está muito presente no Haiti, mas de forma bastante sincrética, como no Brasil, né, também. E então, são formas de resistência. Nesse sentido, elas estão presentes no livro, em outras obras do Dani, acho que ele faz questão mesmo de trazer esses aspectos. No País Sem Chapéu é super importante, né? Porque ele vai para o mundo dos mortos, e quem ele encontra no mundo dos mortos são os deuses do vodu, né? E, enfim, então ainda mais presente. Mas o tempo todo ele traz, por exemplo, o Legba, né? Que é um dos deuses, que é o deus da travessia, que a gente pode, enfim, pensar numa... no paralelismo com Exu, ele que abre as portas, ele está sempre muito presente nos livros do Dani. Quando ele recebeu o prêmio literário, de novo, quando ele foi para a Academia Francesa, tem a espada, né? Ele recebe uma espada, e ele mandou gravar na espada o VV, que é o desenho do Legba, né? Que é essa pessoa que abre as portas ou fecha as portas. Então, assim, ele o tempo todo ele traz, é quase como se ele fosse o Legba fosse um dos personagens dele, um alter ego dele. Então, tem ele está o tempo todo conversando com essa linguagem do vodu também. Eu vejo muito pela questão mesmo da resistência, como o aspecto cultural que, né, que vem desde das origens ali do povo haitiano, que traz essa experiência mais popular mesmo do país. E ela, né, que vai aparecer nos provérbios, na língua na qual ele escreve os provérbios, e nesse dia a dia ali, né, das pessoas mais simples, que são personagens sempre presentes no livro dele, nos livros dele.
Acho interessante a gente aproveitar essa discussão para falar sobre a relação dele com o francês e com o creole haitiano, né? Como que ele resolve essa questão na obra dele, né? Essa relação entre as duas línguas. O País Sem Chapéu foi escrito em francês, né? Embora, como a gente também falou antes, tenha esses provérbios no creole haitiano. Como que é essa questão para ele, Heloísa? Acho que você fala isso no seu texto, né, no pós-fácil para a edição original do livro, mas Seria legal para o pessoal entender um pouco assim essa relação dele com a língua francesa, o fato de ele ter entrado na academia francesa, tá muito ligado também a uma tradição, ser influenciado por uma tradição europeia, ao mesmo tempo que está muito ligado às origens dele, né? Como que ele resolve isso? Qual é o resultado dessa mistura, assim?
Ele tem algumas reflexões muito interessantes sobre língua, né? Mas também para tentar resumir aqui, ele diz, né, que ele é muito grato ao francês, né, porque graças ao francês ele teve acesso a obras literárias muito importantes e formativas da vida dele. Então, ele diz que ele agradece profundamente isso. O crioulo haitiano é a língua que ele fala, ele diz, bom, é a língua na qual eu sinto os cheiros, na qual eu me sinto, de fato, em casa. E, enfim, que aquela vivência, né, que a gente lembra da infância, que parece que as cores são mais fortes, os cheiros, isso tudo para ele está ligado ao crioulo. E ele fala também do inglês, né? Porque como ele viveu também muito tempo em Miami, Montreal é uma cidade bastante bilíngue também. E aí ele também diz da questão das frases curtas, então ele diz que Como Fazer Amor com o Negro Sem Se Cansar é um livro escrito na gramática inglesa com palavras em francês, né? Então ele sempre escreveu em francês, todos os livros dele são escritos em francês. Mas ele coloca elementos do crioulo, no caso do País Sem Chapéu, nos provérbios, mas dentro sempre tem alguns elementos, né, que estão ligados à cultura e que não tem tradução, ou mesmo uma gramática mais simplificada do francês, que é o francês que ele usa para escrever, né? Sempre também com essa preocupação do presente, né, de lidar muito com o que está acontecendo agora, né, os tempos subjuntivos, eles são tempos mais complexos, que não lidam com a realidade, então eles acabam não sendo tão presentes na obra do Dani.
Bom, Heloísa, aproveitando então essa sua fala sobre as diferentes línguas que ele acaba usando, como isso se mistura na obra, essa questão da gramática em língua inglesa, né, o texto em francês, certamente é um desafio para alguém que decide fazer a tradução de uma obra de um autor como o Dani. Então, eu queria ouvir mais da sua própria experiência como tradutora, como que foi o contato com a obra do autor. Você nos falou no início que o conheceu pessoalmente, acho que seria legal também trazer essa experiência, contar para a gente como que foi esse momento. Mas seria muito bom te ouvir falar mais sobre a tradução, porque realmente a gente percebe, mesmo, né, completamente leigos, a gente percebe que é um trabalho realmente desafiador, assim, né? Traduzir uma obra tão, tão rica, assim, né? Com elementos tão diferentes, com essa mistura de culturas, assim, que o autor propõe. Então, se puder falar disso, eu te agradeço.
Tá, vou começar, então, como eu conheci a obra, né? Então, eu fiz letras e, num curso de letras na USP, eu tive uma professora, que é a Diva Bárbaro da Mato, que era professora de um curso que se chamava Introdução às Literaturas do Caribe, e que era um curso sensacional, assim, né? E acho que isso é importante dizer também para justificar um pouco até o porquê da importância da gente, nós brasileiros, conhecermos uma obra haitiana, né? Acho que, pelo menos para mim, foi uma grande descoberta esse curso, perceber a riqueza da literatura do Caribe, né? E tem várias ilhas ali que falam francês e que tem uma produção riquíssima, e mesmo no Haiti, o Danilo não é o único, né? Tem vários outros autores importantes da gente conhecer, mas perceber uma realidade muito próxima à nossa, só que traduzida numa língua francesa, na língua francesa, né? Então, essa descoberta, para mim, E acho que para muitas outras pessoas ali, né, que fizeram curso ao longo de vários anos que a Diva deu essa disciplina, acho que foi super enriquecedor. E dentre os vários autores, né, a gente leu, né, com a professora alguns livros do Dani, e depois, quando eu estava pensando em fazer um mestrado, ela... Sim, tem alguns mestrados, né? Enfim, tinha algumas possibilidades e tal, e eu não queria fazer algo muito técnico, né? Sobre uma questão, um tempo verbal do francês, eu queria fazer algo... E ela falou, por que você não traduz uma obra do, né, do Caribe e apresenta essa obra e com as questões que ela traz e tal? Então, foi um pouco por aí, daí eu escolhi o Danila Ferrer, e então foi isso, né? E aí também o meu orientador, que foi o Alain Musat, falou, mas não é só a tradução, então você vai fazer uma análise, vai falar da estrutura, de como ele, né, vamos analisar para um mestrado, né? Enfim, então foi assim que surgiu, mas essa vontade de apresentar um autor que fala algo que nos diz muito, né? Para a mim, quanto mais eu estudo Haiti, né, mais eu estudo outros países do Caribe, mais eu percebo como a gente aprende sobre o Brasil, assim, eu vejo assim, né? E traduzir, bom, primeiro foi há muito tempo já, né, agora que a gente está em 2023, numa época em que a internet já estava presente, mas era muito mais difícil encontrar elementos ali culturais. Então, então eu tinha algumas dúvidas do que era aquilo, aquela comida, enfim, algumas coisas que ele cita, né? E mesmo exatamente culturalmente, o imaginário haitiano. Recentemente eu fiz uma outra tradução de Guadalupe, de uma autora de Guadalupe, e aí foi muito, enfim, também tinha um trabalho cultural muito difícil, mas muito cheio de referências culturais, mas o acesso muito diferente, né, do que eu tinha na época, que eu, há mais de 10 anos atrás. Então, teve essa questão cultural, que aí eu tive uma ajuda importante dessa minha professora, que conhece o Haiti, que conhecia o Danila Ferrer, que conhecia muito mais profundamente a obra dele, enfim, e escolher as palavras sempre de uma forma, tentar trazer, como você já tinha me perguntado no início, essas características do Danila Ferrer de uma certa espontaneidade, né, objetividade, clareza, simplicidade, trazer essas características aí para a tradução, né? Mas, enfim, é isso, é um universo que você vai entrando aos poucos e tentar trazer essas cores que ele deu ali ao escrever, usando as palavras do português, né? Agora, tem coisas que eu acho que até são mais fáceis do que traduzir uma realidade francesa, às vezes, né? Porque justamente a gente conhece aquele calor, aquele ficar em casa descalço, o cheiro da manga, né? A varanda, essa coisa de ficar sentado na varanda, são coisas que não existem na Europa, né? Ou pelo menos na França, e que existe no Brasil, né? E existe no Haiti. Então, tem algo aí que eu também me sinto mais à vontade, às vezes, com essas obras do Caribe, que é um dia a dia mais próximo do nosso. Os barulhos, né, que a gente escuta, a mistura de cheiros, isso é tudo muito mais próximo, assim, eu sinto.
E nos conta do encontro com ele, como é que foi? Como foi essa experiência, Luísa?
Então, aí, como a Diva, ela conhecia, né, o Dani, e aí ele veio para cá para, eu acho, bom, ele veio já mais de uma vez, mas enfim, ele veio, acredito, para uma, não, agora eu me confundi, mas eu não lembro se foi para o lançamento do País Sem Chapéu, que foi no TV, ele foi convidado da Flip, se foi antes, Mas então, via a Diva da Mata, a gente saiu juntos, né? E aí a gente passeou por São Paulo, foi no centro de São Paulo, e foi muito simpático, assim, porque ele tinha também uma relação afetiva, de muito afeto com essa minha professora. Eles já tinham se encontrado mais de uma vez, seja no Haiti, seja na França, né? Ela fazia parte de um júri literário de literatura do Caribe. E ele foi muito simpático, muito receptivo, né? Ficou feliz com o fato de eu estar traduzindo o livro dele. Então, uma pessoa muito próxima, assim, sempre muito acessível e muito, muito aberto, assim. Foi um grande prazer conhecê-lo, assim. Muito bom.
Antes de País Sem Chapéu, já havia uma obra dele traduzida no Brasil?
Não.
Foi a primeira.
Foi a primeira.
E aí, depois disso que... Então, você abriu ali os trabalhos mesmo, Heloísa.
Acho que também nesses 10 anos, né, evoluiu, né, mais recentemente ainda, mas foi crescendo esse interesse pelas literaturas de língua francesa que não francesa, né? Que não vindas da França. Então, percebo, né, tenho tido outras traduções de outros autores. Já tinha alguns poucos autores, mas esse número vem aumentando. Mas devagar, né? Impressionante como é algo que acontece lentamente, sendo que... enfim, interessa muito a nós. Eu acho que esse passado, né, colonial, a questão com o escravagismo, né, são questões que nos aproximam muito, né, dos países ali, enfim, não só, mas dos países da América Central, ali das Ilhas do Caribe. Então, enfim, temos muito o que aprender e trocar nesse diálogo com os autores caribenhos. Você falou, né, que foi desafiante a tradução. Eu ia falar que o Dani está sempre criando, ele é muito, a meu ver, né, criativo e produtivo, ele produz muito. E ele tem alguns livros que ele fez, assim, olha, ele escreve à mão, não sei se você conhece esses livros dele.
Não.
Inteiros desenhados e inteiros escritos à mão. E aí as pessoas me perguntam também, né, como que vai fazer uma tradução disso, né? Porque não é uma fonte, é a mão dele mesmo. E, enfim, e ele... Então é isso, ele está sempre colocando outros desafios, não só do conteúdo, mas também na forma.
Maravilha, depois a gente pode, de repente, se você puder nos enviar uma imagem disso, a gente pode compartilhar com o pessoal, quando for compartilhar aqui o link do app, acho que pode ser legal. Essa obra já foi publicada no Brasil, essa que você tem em mãos, Heloísa?
Não, o Dani, por enquanto, só tem duas obras publicadas.
Só tem duas, né? Tá.
País Sem Chapéu e o Como Fazer Amor com...
Sim, né? Sim, eu imaginei que fosse isso mesmo. Esse desconhecimento da literatura caribenha, né, de como essas obras passaram a ser mais publicadas no Brasil, mas ainda podem ganhar mais espaço, eu queria te pedir algumas indicações para o pessoal, para quem gostar de ler País Sem Chapéu, quiser ampliar essa experiência. Quais outras obras, né, seja do Dani, seja de outros autores do Haiti ou de outros países do Caribe, você recomendaria?
Bom, então, do Dani tem mais uma só em português, que a gente já falou. Daí eu tinha pensado tem um autor haitiano, que é o Jacques Romain, e saiu uma tradução em 2020 pela editora Carambaia, chama Os Senhores do Orvalho. Porque tinha tido uma primeira tradução que era Os Donos do Orvalho. Agora essa da Carambaia é Senhores do Orvalho, acho que é uma obra importante, assim, haitiana, uma das primeiras que tenta construir uma literatura haitiana de fato, né? Um pouco como também, né, o Brasil fica um início, né, uma literatura que mais copia do que busca olhar para o próprio país. Então, esse é um primeiro livro que acho que ele ajuda a gente a entender como se constituiu a literatura haitiana. Eu tenho em francês, né, aqui, mas essa tradução é uma tradução bem legal que saiu em 2020. Além disso, bom, tem uma autora de Guadalupe que eu traduzi um livro que eu achei muito lindo, mas ela é uma autora bem importante, que é a Marie Condé, e tem outras traduções também dela. Eu traduzi um livro que chama O Coração que Chora e que Ri, que é pequeno, assim, mas conta da infância dela na ilha de Guadalupe, que é muito lindo. Eu achei um livro incrível. A Marie Condé tem algumas obras traduzidas para o português. Então, eu traduzi um livro que se chama O Coração que Chora e que Ri, que é curto e conta a infância dela, que acho que vale a pena. Ele é muito lindo. E tem outras obras importantes aí que já saíram, que vale a pena também ir atrás. Marie Condé, de Guadalupe.
Maravilha, Heloísa. Heloísa, acho que você deve conhecer de cabo a rabo, assim, né? Todas as passagens de País Sem Chapéu. Muito bem, assim, deve ter memorizado isso. Então, eu queria te pedir para ler alguma passagem que tenha sido marcante para você. É um trecho especial, assim, que você acha que pode ler agora para o pessoal.
Eu vou ler uma passagem que ele conversa com a mãe sobre o pai. Porque o pai é uma questão, né, na vida do Dany Laferrière. Acho que ele tem uma relação muito boa com as mulheres, assim, a mãe, ele viveu, né, numa casa muito cheia de mulheres, referências
femininas. As tias. Tem passagens maravilhosas no livro, né?
Por acaso ele tem só filhas mulheres, né? Então, assim, ele está cercado de mulheres, e o pai é uma ausência, né? Enfim, então, ele tem um trecho que ele fala do pai, que, de novo, assim, é algo que ele vai desenvolver em outros livros, mas acho que é bonito. Então, eu peguei aqui vou ler essa parte para vocês. Ele está conversando com a mãe e aí surge essa história do pai. Daí, ele fala que ele foi atrás do pai, que morava lá no Canadá, que ele foi atrás. Ela fala assim: "Você viu seu pai?" Ele responde: "Então, você viu seu pai?" "Sim, eu o vi em seu caixão e reparei numa coisa estranha. Nós dois temos exatamente as mesmas mãos." "É verdade. Quando você era pequeno, eu sempre dizia a seu pai: olhe suas mãos em miniatura." E isso fazia sorrir. "E também vocês têm a mesma maneira de agradecer, um obrigado seco." "Foi você quem me disse isso um dia. Eu mesmo só ouvi a voz dele uma vez na vida." "Ah, é?" "Fui vê-lo no pequeno apartamento do Brooklyn. Bati a porta, nenhum barulho. Continuei batendo e encostei meu ouvido na porta. Finalmente ouvi alguém andar na minha direção." "Quem está aí?" "Teu filho", respondi. "Não tenho filhos. Todos os meus filhos morreram." "Sou eu, pai. Vim ver você." "Volte para o lugar de onde veio. Todos os meus filhos morreram no Haiti." "Mas eu estou vivo, pai." "Não, só há mortos no Haiti. Mortos ou zumbis." Ele não abriu a porta e fui embora. Essa foi nossa única conversa. Aí a mãe fala: "Ele achava que estávamos todos mortos", diz lentamente minha mãe. "E foi isso que o deixou louco." Acho que é isso, né? Assim, acho que também essa parte é bonita porque traz de novo essa questão dos mortos e dos vivos, né? Mas é muito forte. Esse diálogo ele vai desenvolver num livro que chama O Enigma do Retorno, que ele conta justamente quando ele vai atrás do pai, e é dura, né? Esse encontro, esse não encontro que acontece.
E muito delicado, né? Essa esse trecho, muito, muito bonito mesmo. Obrigada, Heloísa, pela leitura. Eu não sei se você tem mais algo a acrescentar sobre a obra, algum comentário que você queria fazer. Fiquei à vontade, viu?
O que eu queria falar, Julia, era mesmo assim, acho que no roteiro só fiquei com vontade de falar dessa questão diálogo Brasil-Haiti ou Brasil-Caribe, que eu acho que é algo a ser reforçado, acho que tem muitas afinidades entre o Brasil e o Haiti, e né, a gente sabe disso, né? O futebol tem uma admiração, os haitianos que têm vindo para cá em massa e sendo muito bem recebidos aqui, especialmente em São Paulo, a gente tem uma comunidade haitiana importante. Então, né, por que não a gente, né, conhecer mais essa realidade deles? Lembrei agora também de um aspecto que acho que é presente no livro, que é a questão das artes plásticas. O Danilo Ferreira, ele faz esse paralelo entre ele ser um escritor primitivista, né, assim, naive, e ele gosta da arte naive, ele fala dela no livro, ele vai no museu, né, e comenta as obras. Nesses livros que eu comentei também, que ele desenha, eu acho que ele também procura essa expressão aí através do desenho. Então, a arte plástica no Haiti também é riquíssima, né? Então, é um país de uma grande riqueza cultural e a gente tem muito aí a trocar, né, com esse país. Então, acho que vale a pena mesmo conhecer a obra do Dani e conhecer outros autores haitianos, alguns que já foram traduzidos, outros que deverão ser ainda.
Esse aspecto da pintura foi levado em conta na hora em que a Tag desenvolveu o projeto gráfico este mês, né? Porque a gente tem essa edição exclusiva da obra agora que sai. Então, esse aspecto visual foi muito considerado na hora de desenvolver todos os materiais gráficos aqui da Tag. E aí a gente traz em destaque uma pintura de um desses artistas muito importantes para o Haiti, que é o Hector Hippolyte, se eu não estou falando errado o nome dele. E a nossa edição ficou lindíssima. Acho que também captura bem essa ligação do Dani com as artes, né? Que é realmente um aspecto muito interessante, Heloísa. Eu queria te agradecer pela participação. Queria te agradecer, antes de mais nada, pela tradução, né? Porque é um trabalho realmente primoroso e que abre esse acesso assim para a cultura haitiana aqui pelo público brasileiro, pelos nossos associados aqui na TAG, que com certeza vão ficar fascinados assim com todo esse universo. Então, muito obrigada, Heloísa, pelo trabalho todo, né, na tradução do livro, em trazer essa obra aqui para o Brasil. E obrigada pela conversa de hoje, que foi muito esclarecedora, muito interessante para ampliar assim essa nossa experiência de leitura de País Sem Chapéu.
São livros muito bacanas que vocês indicam, que saem do circuito, né, e fazem a gente entrar em contato com literaturas muito bacanas. Então, parabéns pelo trabalho e pelo cuidado, né, de produzir todo o material aí em torno da indicação. Então, vou ficar mais atenta aí às publicações de vocês.
Obrigada, Heloísa. Essa é a segunda obra haitiana que a gente traz aqui para o clube. Em 2021, a gente teve Clara da Luz do Mar, um livro inédito no Brasil da escritora Edvige Dantecat. Muito interessante também, uma obra muito bonita, assim. Então, espero que o Dani, né, abra espaço para mais obras haitianas daqui para frente também. Muito obrigada, viu, Heloísa? Espero que a gente possa voltar a contar, com você para novas colaborações aqui no clube.
Com todo prazer. Obrigada, Julia.
Obrigada. Chegamos ao fim de mais um Papo de Livro, o podcast da TAG. Em nosso próximo programa, vamos falar sobre o livro de setembro, obra brasileira inédita indicada por Pilar Del Rio. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Este episódio teve produção de Sofia Maia e apoio técnico de Bruno Miguel.